Entrevista. E dando sequência nessa conversa sobre educação inclusiva. Assunto importante, assunto que tem muito o que conversar, porém pouco falado, não é, Luciano?
Isto mesmo, Yolanda. Esse é um tema fundamental das políticas educacionais e também da prática do atendimento na sala de aula, na escola. Por isso nós resolvemos fazer esse mês, essa série sobre educação inclusiva, também aproveitando o ensejo de um recente evento promovido pelo GEI na Faculdade de Educação. Libéria participou semana passada, né, Libéria?
Sim, o primeiro Congresso Mineiro de Educação Especial Inclusiva, né, onde reuniram pesquisadores, professores da rede básica, estudantes, foi riquíssima.
Luciana também esteve participando, né?
Sim, ministrei uma oficina, né, junto com a professora, com a fonoterapeuta ocupacional, né, e professora Fabiana Zurquim. E aí nós fizemos uma oficina de recursos pedagógicos e foi muito produtiva, porque teve muitos alunos.
Então, aproveitando o ensejo da discussão, a importância da discussão, o evento, nós resolvemos então fazer essa discussão aqui, essa série sobre educação inclusiva. E a nossa entrevistada de hoje é a Luciana Chaves, já é parceira do Pensar, já esteve em outras atividades do Pensar conosco. Seja bem-vinda, Luciana, e para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte saiba melhor quem é a Luciana Chaves de Aguiar Pacheco, a Yolanda vai falar um pouco para a gente alguns dados da trajetória da Luciana.
A Luciana, ela é graduada em Pedagogia pela PUC Minas, tem especialização em Educação Especial Inclusiva, também em Docência na Educação Básica e Educação em Relações Étnico-Raciais. Essas duas últimas aqui pela UFMG. Tem formação de professora em Educação Especial e Tecnologia Assistiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em Educação em Ciências para o Ensino Fundamental 1 aqui na UFMG também. Atualmente, ela trabalha no atendimento educacional especializado na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em 4 escolas, com orientação de professores sobre a temática da acessibilidade do aluno com deficiência na escola regular de ensino.
Luciana, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, estou muito feliz.
Ai, seja bem-vinda aqui. Então, nós vamos conversar com você sobre esse tema. E, para começar, quantos anos tem que você é professora na rede?
Eu já vou para 14 anos, né, de professora na Prefeitura de Belo Horizonte, mas já tenho aí mais uns 15 nas escolas particulares, né? Comecei cedo com o cargo de magistério e trabalhei, né, na escola privada e hoje estou na escola pública já faz um bom tempo.
Com educação inclusiva, educação especial, atendimento especializado, quanto tempo?
5 anos, né? Já estou caminhando para os 5 anos, comecei em 2012, na Prefeitura de Belo Horizonte mesmo, né? E fiz todas as minhas especializações pensando em estar nesse lugar.
E o que que te levou a essa escolha? Que na hora do intervalo, a gente estava falando e a Libéria falou assim com muita ênfase, mas você escolheu trabalhar com esse tema, com essas pessoas, e o que que te levou a essa escolha?
Acredito que eu tive sempre esse desejo de trabalhar com uma pessoa com deficiência e com essa temática, né? Devido ao sujeito, de conhecer a pessoa, a dificuldade, a possibilidade. Primeiramente, a dificuldade. Então, eu sempre tive esse desejo de querer ser útil ao outro de uma forma assim, de aprendizado mesmo. É uma área que sempre me chamou a atenção, desde da pedagogia em si, né? Quando ainda não se falava em educação inclusiva, eu já pensava nesse espaço, nesse lugar.
E hoje você trabalha com atendimento educacional especializado, não é?
Sim.
Explica pra gente, Luciana, o que é isso? O que é o atendimento? Por que existe esse atendimento na rede pública?
Olha, esse atendimento na Prefeitura de Belo Horizonte, ele começou em 2010, né? E ele é regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pela Constituição Federal, e é um direito do estudante com deficiência, né? A um complemento, desde que ele esteja estudando na escola regular de ensino. Então, é um direito, mas ele não substitui o ensino regular. Ele complementa e apoia e perpassa pelos níveis de ensino desse estudante. O atendimento educacional especializado começou em 2010 pela Prefeitura de Belo Horizonte e está se estendendo. Hoje conta com quase 90 professores. Em 2017, o censo fechou a pesquisa com 45 salas e ainda está se estendendo, né? Nós vamos ter mais inaugurações de salas até o final agora de 2017. E é um atendimento mesmo de complementação para o estudante que está na escola regular de ensino.
E essas salas, são as salas de atendimento? Explica para a gente como que é isso.
São salas, né, montadas com o apoio do MEC, da Secretaria de Educação, dentro das escolas regulares. E as salas atendem os alunos no contraturno de estudo, ou seja, jamais pode ser no horário em que o aluno esteja matriculado. Então, nós trabalhamos com uma ideia de duas matrículas, a matrícula no atendimento educacional especializado e a matrícula na escola regular. Uma sala, ela pode atender todos os alunos daquela escola na qual ela está situada e os alunos do entorno, das outras escolas do entorno, dessas famílias.
Esse é o seu caso? A Yolanda falou que você trabalha com quatro escolas.
Sim.
Nessas quatro escolas tem quantas salas especializadas?
Isso. Na Prefeitura de Belo Horizonte, eu iniciei trabalhando numa região que eu perpassava por mais ou menos 7 a 8 escolas. Hoje, aqui na região do Barreiro. E, recentemente, né, em 2014, eu fui transferida aqui para a Regional Pampulha e acompanho 4 escolas, uma de educação infantil e 3 do ensino fundamental, né, que vai do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano.
Todas as 4 têm a sala ou as crianças têm que se deslocar para uma dessas escolas?
Somente uma das escolas existe a sala e as outras demais, as famílias têm que se deslocar com as crianças para fazer o atendimento. O atendimento, ele é de escolha da família, né? É preciso que a família faça uma adesão, tenha uma clareza que esse atendimento é um atendimento de recurso pedagógico para auxiliar a criança na escola e contribuir para a autonomia dela neste espaço. E a família tem esse dever, né, esse compromisso, a partir do momento que ela faz a matrícula, de levar a criança no contraturno de 1 a 2 vezes por semana na sala.
E se a sala estiver localizada numa região assim distante da residência da família, ela tem que arcar com isso, com esse deslocamento?
Sim, geralmente a prefeitura tem o cuidado de colocar, geralmente, 4 a 5 salas por regional. Nós não temos o direito de escolha da escola, nós atendemos as escolas que estão no entorno. Mas a família, se a criança estuda numa escola que está distante da casa dela e mora próximo a uma sala de AE, que essa escola não é acompanhada, ela tem esse direito. E vice-versa. Então, ela é encaminhada para a sala mais próxima possível, independente se a professora do atendimento educacional especializado acompanha essa escola ou não. De toda forma, o atendimento dela é garantido.
Agora, como você avalia, Luciana, nessa sua experiência, então, de atendimento, hoje você atende 4 turmas, já atendeu a 7, 8, como você falou, a evolução, o desenvolvimento dessa política na Prefeitura de Belo Horizonte? Qual que é a sua avaliação?
Eu percebo que é uma evolução gradativa e positiva, porque ao início eram poucas salas e poucos professores especializados. Nós somos professores concursados dentro da Prefeitura de Belo Horizonte e fazemos um segundo concurso para estar nesse lugar de professor de atendimento educacional especializado. Tem que se ter especialização e a Prefeitura arca com essa especialização contínua, né, do professor de AE. E eu percebo que tem avanços a partir do momento que a prefeitura se compromete e mesmo com o governo federal não investindo em tantas salas, a prefeitura já se comprometeu a ampliar esse atendimento aqui em Minas Gerais. E outros espaços, outras cidades têm feito o reconhecimento das nossas salas, né, para saber como foi feita a implantação para começar nas cidades delas também. Então, é um trabalho que está em crescimento, em constante melhora, né, em constante investimento, tanto da prefeitura como do governo.
E então Belo Horizonte pode ser considerada uma cidade já com nível avançado nesse atendimento?
Sim, até comparado a São Paulo. Eu estive em 2015 num simpósio, né, sobre um curso, ministrando um curso para sobre crianças com autismo. E lá a secretária de Educação nos atendeu e nos parabenizou, dizendo que a Prefeitura de Belo Horizonte estava muito à frente deste trabalho, mesmo lá em São Paulo. E como sendo como referência, as salas têm melhorado muito, tanto o atendimento em questão de especialização dos professores, quanto de região, como você perguntou, né? Então, à medida que as famílias vão tendo esse conhecimento, elas vão buscando qual a sala mais próxima para atender o seu filho.
No seu caso, você atende a 4 escolas, tem uma sala. Uhum. E quantas crianças que frequentam essa sala?
Bom, aí é uma questão assim, é necessário, né, que a comunidade faça valer o seu direito de requerer mais salas. 90 professores e 45 salas, né, no qual eu me referi, ainda é um valor pequeno. Nós temos que fazer valer para a criação de mais novos espaços. Eu atendo dessas 4 escolas 22 crianças, né? E é um trabalho de responsabilidade, porque não é só o atendimento na sala do AE. Eu preciso acompanhar essa criança na escola, então eu tenho disponibilidade de um dia na semana de visitar essas escolas e fazer um trabalho conjunto com o professor referência desse estudante. Então eu necessito criar um vínculo com esse professor para criar também um planejamento, um plano de atendimento educacional especializado, que é como nós chamamos, para que esse aluno tenha uma efetiva autonomia e participação dentro da escola.
E esses 22 alunos que você atende e as escolas que você vive, você falou, tem a educação infantil, primeiro e o fundamental todo. Primeiro, segundo, terceiro ciclo. Isso. Então você tem crianças e adolescentes.
Sim, é uma classe diversa, né? E bem assim, diferenciada, porque não diferenciada pela deficiência, mas pelo estilo de trabalho. Mas geralmente uma didática, uma estratégia que pode ser feita lá no segundo ciclo, ela às vezes cabe bem no infantil ou também vice-versa, dependendo da idade da criança, né? Então é um desafio, né? Trabalhar com esses níveis de idade. A minha aluna mais velha, assim, né, de maior idade, ela está com 15 para 16 anos no terceiro ciclo.
Tá. Para a gente terminar esse bloco, você tem ideia, mais ou menos, que percentual de crianças da prefeitura que precisariam desse atendimento especial que são atendidos, que você falou, precisa de uma demanda da comunidade, precisa da demanda dos pais, é uma adesão dos pais. Qual, você tem ideia de quantos pais demandam esse trabalho?
Muitos. Eu penso que nem toda criança, nem todo estudante, vamos dizer estudantes, porque atinge do infantil ao terceiro ciclo, nem todo estudante que tem uma deficiência, ele necessariamente precisa do atendimento educacional especializado. Porque o objetivo do atendimento é colocar um recurso, né, para esse aluno. Mas quanto maior for o número de salas e de disponibilidade de vagas para esses estudantes, melhor e maior sucesso ele terá no ensino regular, né, um trabalho completo, vamos dizer assim.
Então, nós estamos conversando hoje com a professora Luciana Chaves de Aguiar Pacheco, que é professora da rede municipal aqui de Belo Horizonte, trabalha com educação inclusiva no atendimento especializado. E falamos nesse primeiro bloco sobre as políticas de Belo Horizonte, a experiência dela, quantas pessoas ela atende, quantas crianças e adolescentes ela atende, quantas escolas. No segundo bloco, a nossa ideia é explorar mais a experiência mesmo de atendimento, quem são essas crianças, chegar mais perto da sala de aula
prática.
E dessa prática que ela tem tanto entusiasmo para falar com a gente. Entre um bloco e outro, nós temos uma música que foi organizada aí pela nossa queridíssima Yolanda.
Isso, atendendo o pedido da professora Luciana Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia.
Música. Nem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você estava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço os parceiros sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, o SMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 29 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de escola primária noturna em Minas Gerais, 1891-1924, livro de Vera Lúcia Nogueira. Também tem exemplar de A Qualidade da Escola Pública no Brasil, organizado por Marcos Aurélio Taborda de Oliveira, Fabiana da Silva Viana, Luciano Mendes de Faria Filho, Nelma Marçal Lacerda Fonseca e Rita Cristina Lima Lages. Então liga no 3409-6417 e pede o seu livro para o Mauro Lúcio. E nós continuamos o nosso papo de hoje com a professora Luciana Chaves. E tem pergunta que chegou pela internet. Priscila Baiense fez uma pergunta, Luciana. A Priscila quer saber, para além dos profissionais que responsáveis pela sala de atendimento especializado, como é o seu caso, se há responsáveis, professores ou monitores que ficam no acompanhamento do aluno, do estudante, nas salas de aula. Como é que funciona isso?
Yolanda.
Agora sim, dá para te ouvir.
Oi, é uma boa pergunta, Yolanda. Então, os auxiliares, eles têm, né, direito a auxiliares na sala de aula, à medida que tem a mobilidade reduzida. Ou seja, então, o auxiliar na Prefeitura de Belo Horizonte, ele é para acompanhar a criança que não tem uma certa autonomia dentro do espaço escolar. Então, alunos com deficiência física, né? Ou que não tem uma certa autonomia para ir ao banheiro, para se alimentar. Esse auxiliar, ele é descrito na lei. Inclusive, tem até um documento recente sobre a consolidação da inclusão de 2003 do MEC, esse documento, a 2016. Esse documento, ele retifica todas as leis, tudo que foi feito de 2003 até 2016, agora que passou. É um documento interessante para as pessoas consultarem, perceberem qual que é a importância. E na página, se eu não me engano, 205, tem toda a regulamentação do auxiliar. E a prefeitura rege o que está lá na lei, né? Que o auxiliar, ele é para aquele aluno que tem a mobilidade ou autonomia reduzida nesses espaços.
Então, este aluno, no caso, ele tem, vamos dizer assim, ele tem uma rede que trabalha, né, no espaço Isso. educativo com ele, sendo que são essas pessoas. Isso. O professor da rede, da escola regular, da sala regular, o professor do atendimento especializado e o auxiliar de apoio à inclusão, se ele tiver necessidade, dentro da sala de aula.
Sim, e eu me perdoe, esqueci de citar, nós temos um núcleo de inclusão que coordena, né, todo o trabalho de atendimento educacional especializado. O núcleo coordena também a equipe de inclusão, que são os gestores que trabalham nas regionais, que são responsáveis por esses auxiliares dentro das escolas junto às direções.
Bom, a gente está falando das salas, né? Essas salas são as salas de recursos multifuncionais, né?
Isso.
O que que tem nessa sala? Existe um kit básico?
Assim? Nós temos, olha, dois tipos de sala. A sala tipo, nós chamamos tipo 1 e tipo 2. O que que é esse tipo 1 e 2? Sala tipo 1, ela é toda adaptada para o aluno com deficiência visual. Né? Então, ela tem uma impressora Braille, ela tem uma reglete, ela tem a máquina PERCS, toda a materialidade para o deficiente visual. E para as outras deficiências, lembrando que a deficiência ela é classificada como deficiência sensorial, visual auditiva, física ou cognitiva, além dos transtornos, né, e as altas habilidades. Então, a sala atende todas essas deficiências e o deficiente visual. E a sala tipo 2 não tem todo esse materialidade, mas tem outros também, não quer dizer que não possa ser adquirida se necessitar. Pode fazer-se um empréstimo de uma sala a outra, mas perante o Ministério da Educação existem esses dois tipos de sala. Na rede também nós temos.
Uma que inclui o
deficiente visual, e a outra não tem esse material, mas não quer dizer que ele tenha que ele não possa ser adquirido. Existe também o CAP, né, que faz todo um acompanhamento conosco desses alunos com deficiência visual, que faz a transcrição Braille dos livros, do material, e trabalha em conjunto com a EE.
E você disse aí, pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades. Esse é o público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva?
Sim. Né? Nós consideramos deficiência, segundo até mesmo a Declaração de Salamanca, a deficiência que seja sensorial, física ou intelectual. Incluindo a TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, né? Que há tempos atrás era reconhecido como transtorno global do desenvolvimento. E as altas habilidades. Existem poucos casos na rede, mas tem alguns. Eu, particularmente, ainda não tive nenhum aluno com altas habilidades para o atendimento.
Falando nos seus alunos, você disse para a gente que você atende a 22 alunos regularmente. Quais as características desses alunos e alunas? Né?
Isso. São alunos espertos, ativos e que, assim, na sala do atendimento educacional surpreendem muito, porque o nosso atendimento, né, ele é feito através de uma forma mais investigativa com a criança, para que ela pense em cima da atividade, dê a resposta e por que que ela chegou naquela resposta, né? Então, nós fazemos essa tempestade mental com a criança. E ela tem ali na sala de AE a oportunidade de explorar vários objetos, vários materiais, vários recursos. Por quê? Porque esse é meu objetivo, trabalhar ali com ela dentro de uma temática que esteja na sala de aula, para que eu possa discutir com o professor o que ela deu, teve possibilidade de desenvolver ali comigo, né? Então, o que ela pode dar conta? Ela tem uma limitação? Sim. Mas qual que é o potencial dela? Para mim, me interessa mais o potencial do que a limitação que ela apresenta.
Uhum. E para... Vou fazer uma pergunta, meu, já quase engoli a pergunta, é besta, mas eu acho que é importante.
Nenhuma pergunta é boa.
Obrigado.
Nenhuma.
Mas no sentido de que... Imagino que para cada um desses 22 alunos você tenha que desenvolver estratégias diferenciadas de atendimento.
Sim, tenho. Porque eu penso na minha estratégia através do aluno, né? Eu preciso conhecer esse aluno, desenvolver um vínculo afetivo com ele, para que eu possa conversar, saber características dele, e desenvolver o plano de atendimento educacional especializado, que é o que eu vou apresentar junto à professora e construir com ela este plano.
A família participa?
Sim, a família é chamada ao atendimento, ao final do atendimento. Eu explico por que que eu fiz aquela atividade, né? Qual que é o objetivo e que nós, qual que é esse diálogo que eu preciso fazer com o professor. E de tempos em tempos, o professor regente marca o encontro com a coordenação, com o professor de EI, com esta família para falar do aluno. Então, é uma participação mesmo, colaborativa, contínua.
Você disse, então, você já incluiu aí, nós estamos falando, então, a família, as crianças e adolescentes atendidos e referiu-se a um terceiro dessa relação, que são os professores e professoras que acompanham na sala regular. É fácil trabalhar com esses professores e professoras?
Não, tem-se a achar que o trabalho no atendimento educacional especializado são só flores, né? Uma sala colorida, cheia de recursos, assim, de várias maneiras, né? De madeira, eletrônicos, tecnologia assistiva, mas é um diálogo de construção. Eu penso que o trabalho com o professor, ele vai além do trabalho colaborativo, né? Ele é colaborativo e de construção, porque eu preciso refletir com esse professor sobre o desenvolvimento desse aluno, sobre o planejamento que ele tem pela turma e o planejamento que ele vai desenvolver para essa criança, para esse estudante, né? Então, não é fácil, é um trabalho de construção mesmo, de parceria, de confiança, porque eu preciso confiar nesse professor e ele confiar em mim também, para que a gente possa construir juntos o recurso necessário para desenvolver esse estudante, a autonomia dele na sala. E o recurso só é válido quando ele funciona. Se não funciona, a gente tem que pensar novamente e mudar esse plano.
Porque, ademais, esse aluno, essa aluna, passa muito mais tempo com esses professores do que com você,
sim,
não é isso?
Isso mesmo. Então, ele tem um olhar muito mais afinado, ele tem mais coisas a dizer desse aluno e da matéria dele do que eu mesma, né? Eu faço um trabalho, assim, transversal. Eu tento complementar para poder contribuir na acessibilidade dele em sala de aula.
Então, a Yolanda está pedindo, parece que tem alguém querendo que mandou pergunta, é isso?
Não, na verdade, o Diogo aqui do meu lado quer fazer uma pergunta.
Ah, ótimo. Seja bem-vindo à nossa conversa, Diogo.
Bem-vindo, Diogo.
Boa noite, Luciana.
Boa noite, Diogo.
Gostaria de saber como é feita a avaliação desses alunos. Se é por base só pelos conteúdos que os professores dão em sala de aula ou se também tem alguma forma das pessoas que avaliam os alunos e acompanham eles sobre entrarem nesse processo.
Então, Diogo, nosso trabalho, né, enquanto professor de atendimento, é também fazer esse professor refletir sobre o processo avaliativo do estudante. Por quê? A avaliação, ela pode tomar novos rumos que não seja aquele tradicional que todo professor, né, já tem a continuidade. Então, pode ser uma avaliação... ela pode ser oral, ela pode ser de um auxílio ledor, ela pode ser com auxílio concreto. Então, a gente tem que flexibilizar essa forma de avaliar para que o aluno possa também, né, ser observado no seu potencial e naquilo que ele já avançou, no que ele sabia e no que ele avançou, para a gente criar novos objetivos.
Pois bem, nós estamos conversando aqui hoje com a professora Luciana Chaves de Aguiar Pacheco, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte na educação, inclusive trabalhando com atendimento especializado. No primeiro bloco nós falamos de políticas, das questões ligadas à prefeitura. No segundo, agora a gente entrou mais na escola, falamos da sala de aula do atendimento. No terceiro bloco nós vamos retomar uma conversa que nós começamos lá fora do estúdio, que é sobre formação, né? As necessidades de formação de professores, quais são as questões, quais são os desafios dessa formação para trabalhar como a Luciana trabalha. Entre uma coisa e outra, nós vamos ouvir mais uma música.
Isso, mais um pedido da professora Luciana Maria Gadu com Ratme Camaleão.
Cama boa, cate-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loar interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Cate-me, adapte-me, cate-me, zap-me. Coração, sem querer ser, merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nene que te faz.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Saúde e consciência, informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:46, nós continuamos a nossa entrevista dessa noite, tratando de educação inclusiva. Está aqui com a gente a Luciana Chaves. E antes da gente começar a falar do que o Luciano propôs no fim do último bloco, eu tenho uma pergunta. Luciana, você disse que você tem uma sala em uma só das quatro escolas que você atende?
Sim.
E essas escolas, como é que é, você atende no contraturno, não é?
Sim, isso mesmo.
Essas são escolas de tempo integral ou esses estudantes vão realmente fora do horário, fora do período letivo para esse atendimento?
São escolas que têm o programa de escola integrada, né? Então, eu tenho estudantes que participam da escola integrada e aí o programa de escola integrada se organiza para levar os alunos até a sala. Mas a responsabilidade é da família. A família tem que se comprometer e levar esse aluno no horário oposto de estudo dele. Então, são escolas que têm o programa escola integrada, né?
Olha, então, essa ideia do contraturno e da escola integrada, que é uma dimensão importante e que te permite, em outro momento também, ter relação com os professores, que é o que a gente comentava no bloco anterior, né? as suas reuniões com os professores. E qual a formação desses professores para trabalhar com educação inclusiva?
Você diz na escola integrada?
Não.
Na sala regular.
Na
sala regular. Olha, os nossos professores, eles têm pequena formação, mas a rede tem, a Prefeitura de Belo Horizonte tem fornecido seminários, congressos e... seminários, né? Agora há pouco, em novembro, vai ter um seminário de educação inclusiva e formação continuada para os professores regentes. E quem ministra essas formações são os professores GE, o núcleo de inclusão, e temos também, né, esse encontro no horário dentro da escola. Reduzido, sim, mas é o que nós temos. A gente tem que trabalhar com o que nós temos. É difícil a gente dizer assim, mas não tem um horário. Nós temos que cavar esse horário, procurar ele ali e tentar fazer ele o máximo produtivo possível. Mesmo que seja 20, 15 minutos, é pouco. Mas no montante de um ano, dois anos, eu acredito que o professor mude a sua concepção. Porque quando ele pensa em educação inclusiva, em deficiência, ele tem que pensar em diversidade, de uma educação para todos. Né? Todos é todos, sempre... Sem discriminação.
Então, era isso que eu ia te perguntar, Luciana. Você que fez a sua formação, continua se formando, está querendo fazer o mestrado com a gente.
Isso, se Deus quiser.
Você tem dado formação, né, participado de formação. Se você fosse estabelecer assim, quais as grandes linhas ou as grandes questões dessa formação para trabalhar com esse público que você trabalha?
Sim, eu colocaria assim, a parte mais importante é a metodologia do trabalho, né? A metodologia do atendimento educacional especializado. Ele não existe do nada, ele tem um momento de adesão, de concretizar esse professor, e qual que é o nosso instrumento? É o trabalho em cima do próprio sujeito, do estudo de caso, o ensino investigativo. Então, quando eu sento com esse professor, eu procuro refletir com ele essa prática, né, da flexibilização desse currículo, da flexibilização da aula, para que ele possa não só adaptar uma atividade para aquele aluno com deficiência, mas sim pensar numa flexibilização para toda a turma, porque assim todos ganham, todos participam, e é uma atividade, uma estratégia pensada para além daquele currículo segmentado que nós já conhecemos, né? Ele propõe para as outras crianças e estudantes que também não têm deficiência. Então, a metodologia, a forma como se trabalhar com esse aluno é muito importante, a observação, o estudo de caso, anotar o potencial, e isso nós fazemos com todos, né? Não é só com aluno com deficiência.
Mas você está dizendo aí da formação, você citou o professor regente, né? De
Sim.
modo geral, é o professor
que é o meu colega de trabalho.
Sim, que trabalha na educação infantil, no ensino fundamental, no primeiro ciclo.
quanto aos professores que são do terceiro ciclo, professores que não têm essa formação de pedagogos, mas têm uma formação de licenciatura, né? Uhum. Que, de modo geral, tem menos conteúdos do campo da pedagogia do que o curso de pedagogia, obviamente, né?
É o nosso grande desafio, Libéria. Por quê? Porque o terceiro ciclo, ele é mais segmentado. E ainda está numa concepção tradicionalista da escola, né? De preocupação com esse currículo, de não saber como lidar com aquele aluno, não por ele não ter formação só, mas também por não ter vivenciado, né, uma situação de experiência com a deficiência. Então, eu percebo que o grande desafio é sentar com esse professor, estar com ele e refletir que ele também pode ser inclusivo.
É mais fácil, então, trabalhar com o professor da educação infantil e do primeiro ciclo.
E fundamental, com os pedagogos, sim, porque tem uma estratégia maior. Não que isso não possa ser levado para o terceiro ciclo, né? O trabalho sobre o ensino investigativo, sobre pensar sobre uma estratégia, levar isso para a sala de aula, isso é possível no terceiro ciclo também. E a aula se torna mais interessante.
E o professor regente, ele tem mais tempo com aquele aluno específico, né?
Com certeza.
O professor do terceiro ciclo são vários professores que lidam no tempo regular com esse aluno.
E aí eu penso, no terceiro ciclo, eu preciso esse professor para montar o recurso, né? Um recurso de matemática, um recurso de inglês, de português, porque ele é que é o especialista. Eu sou especialista na área da educação inclusiva. Junto a esse professor especialista, nós podemos criar. Mas o grande desafio ainda é esse tempo, esse sentar, esses espaços, né, de conversa dentro das escolas, o próprio currículo engessado. Ele ainda é um grande desafio na educação inclusiva, eu acredito.
E quando você fala assim, criar um recurso, né? Dê um exemplo para a gente, concreto, assim, do que se cria para a acessibilidade do currículo e tal para esses alunos.
Esse recurso, ele deve ser pensado dentro da estratégia de atividade que o professor está propondo e dentro da temática que ele está trabalhando com a turma. Ou seja, se o aluno tem lá uma deficiência com síndrome de Down, ele ainda não domina a leitura escrita, mas ele interpreta, faz uma vivência de mundo, tem uma oralidade muito boa daquilo que você diz para ele, né? Você faz a pergunta, conta, mostra e ele te dá uma boa resposta. Então, pode ser pensado numa aula de trabalhos em pares, em grupos, de ensino mesmo investigativo. Eu gosto muito de investir no ensino investigativo, porque ele dá a oportunidade do aluno observar, analisar, né?
Material visual,
a materialidade concreta, a maquete. Então, assim, tem inúmeras formas do professor pensar, né? Num trabalho que não seja desvinculado do que ele está da temática que ele está desenvolvendo em sala. Não é tirar lá um xerox do computador e falar, não, você vai fazer aqui uma atividade de alfabetização porque você precisa ser alfabetizado. Ele vai ser alfabetizado no tempo dele, a vida toda, né? A gente trabalha com letramento, nós trabalhamos com letramento. A escrita, ela pode vir de outras formas, de outros registros, né?
Agora, uma discussão interessante da semana passada era justamente sobre essa coisa no Congresso Mineiro, né, de Educação Especial e Inclusiva, era justamente sobre os materiais, e aí as pessoas chamaram a atenção. Muitas vezes esses materiais produzidos para uma melhor acessibilidade, criar acessibilidade, criar o acesso, eles são bons para trabalhar com todas as crianças, né? Não é apenas com as crianças.
Sim, é um terrário. Se você constrói um terrário e trabalha ali todo o ciclo da água, o ciclo dos insetos, isso é possível no terceiro ciclo, no segundo ciclo, no infantil, né? Sim. Então, assim, o ensino investigativo, ele é a flexibilidade da aula. Isso é do professor. O professor, ele recebe um currículo engessado, mas a aula é dele. É ele que ministra essa aula na sala, né?
No congresso, houve uma apresentação dos trabalhos produzidos por estudantes, por professores, né? Para ampliar o acesso à aprendizagem. Então, tinha, assim, células... todas táteis, construídas com
massinha, com argila, com durepox, tem vários.
Tinha com relação à parte de botânica, que é uma parte difícil assim para a gente compreender quando a gente é muito criança ainda.
E aí você vai para o real, né?
Você vai para aquele real, a coisa ampliada que as crianças tocam. Eu falei, gente, se eu tivesse aprendido com esses materiais, que é isso? Teria perdido muito mais.
Você tinha feito, era biologia. Era biologia.
E aí o investigativo, ele tem que começar lá no infantil, né?
Agora, Luciano, uma pergunta, assim, muito específica para mim, né? Por que nas salas de atendimento, né, nas salas de recursos multifuncionais, não se trabalha mais com a arte?
Porque a arte, porque o nosso objetivo, Libéria, é pensar nesse recurso. Se trabalha com a arte, mas não com uma ênfase no qual desejaria, né, ter aquela sala assim para desenvolver. A gente trabalha com várias linguagens, principalmente a corporal, oral, né? Mas a arte, ela é explorada, não tanto quanto você desejaria, mas sim, porque nós temos que pensar no currículo do professor lá da sala de aula. Eu preciso propor alguma estratégia junto a este professor para que esse aluno seja mais autônomo, participe dentro do currículo. Eu não posso desvincular o atendimento educacional especializado do currículo. Senão, de nada, ele vai adiantar dentro da escola, sabe? Mas a arte, ela é trabalhada, né? Os professores do atendimento educacional formado em artes, eles exploram mais esse lado, com certeza.
Então, nós conversamos hoje aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com a professora Luciana Chaves de Aguiar Pacheco, que é professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, trabalha com a educação inclusiva, com atendimento especializado em 4 escolas aqui da Regional Pampulha, da Prefeitura de Belo Horizonte. Luciana, muito obrigado pela sua disposição, pela disponibilidade e pela aula que nos deu aqui hoje.
Ah, eu que agradeço, estou aprendendo aqui também, fiquei feliz demais com o convite, viu? E muito obrigada.
Apareça outras vezes, certamente será um prazer tê-la por aqui.
Prazer será meu, boa noite a todos.
Boa noite. Yolanda, é com você.
Isso aí, encerrando essa primeira hora ao som de Amandu Costa, Brejeiro. Daqui a pouco tem mais Pensar Educação, Pensar o Brasil. Música.